Então, se me permitem, vamos então continuar a nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 3, aprovação das atas das reuniões anteriores, e temos para aprovação a ata da reunião da Comissão de 19 de Fevereiro. Eu pergunto se há alguma questão a colocar, Sra. Deputada Isabel Ferreira, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria apenas pedir para que nesta ata do dia 19 de Fevereiro seja alterada a palavra ouvidos para auscultados, para incluir também as entidades que enviaram contributos escritos.
Em que página é
Ficam auscultadas. Muito bem. Concordam com esta alteração? Em vez de ouvidas, auscultadas pelo grupo de trabalho. Muito bem. Então, não há mais nenhuma consideração sobre a ata. Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi, então, aprovada por unanimidade com esta alteração. Sim. Então, se me permitem, como tinha sido solicitado pelo PAN, passávamos agora ao ponto 5, 6 e 7. Tenho acordo de todos para proceder a esta alteração na ordem do dia que a Sra. Deputada do PAN tinha pedido. Então, bem-vinda, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Vamos então começar pelo ponto 5. Conclusão da discussão e votação na especialidade do projeto de lei 337 do PAN, cria uma rede de serviços de psicologia nas escolas públicas e instituições de ensino superior e uma linha telefónica de apoio ao ensino superior. Só localizar o documento. A senhora deputada Inês Sousa Real, não sei se quer dizer alguma consideração inicial. Faça.
Tendo em conta que já é a apreciação final, não temos nada mais a acrescentar para além do que já foi debatido em torno da iniciativa e da premência da mesma, deste alargamento desta rede de apoio em termos de saúde mental aos demais estabelecimentos, não apenas do ensino superior, mas neste caso, de facto, na linha telefónica também de apoio, que deve ser um dos desidratos desta Assembleia. Tendo em conta que o debate já foi feito, não temos mais nada a acrescentar.
Temos também aqui, da parte do PCP, uma proposta de alteração e é esta proposta que procederemos hoje à apreciação. Foi enviada, não sei se alguma, da parte do PCP, quer proceder a alguma intervenção, Sra. Deputada Paula Santos. Faz.
Sr. Presidente, é muito breve porque a apresentação desta proposta até foi no quadro da discussão que fomos tendo aqui na Comissão. Eu creio que todos temos presente a discussão que foi feita. O objetivo foi tentar procurar ultrapassar alguns aspectos que foram aqui identificados, no sentido de levarmos a bom termo este texto que já foi aprovado na especialidade, mas que, de certa forma, podendo aqui limar ainda alguns aspectos no sentido de melhorar. Foi nesse sentido que apresentámos estas propostas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto aos outros grupos parlamentares se querem usar da palavra neste ponto. Alguma consideração queiram tecer? Não? Sra. Deputada, não? Passamos então à apreciação e votação. Se mais ninguém quer participar na discussão, passamos já à votação da proposta de alteração. Sim? Querem votar na globalidade ou querem que faça por pontos a votação? Sim? Sim. Então, vamos proceder à votação na globalidade desta proposta de alteração do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD. Foi aprovada. Então, quem vota a favor dos restantes? Não é? PS, Bloco de Esquerda, PCP, PAN e Chega votam favoravelmente. Foi então aprovada esta proposta de alteração do PCP. Posteriormente irá aparecer uma proposta de texto final com base nesta proposta de alteração. Passando ao ponto 6, Discussão do projeto de resolução 634 do PAN. Recomenda ao Governo a regulamentação do ensino híbrido e a promoção de práticas educativas interdisciplinares ao ar livre. Eu pedia à Sra. Deputada Inês Sousa Real que apresentasse a iniciativa, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento mais uma vez as senhoras e senhores deputados. O PAN fruta até daquilo que é não só uma petição que está neste momento a circular, mas também o exemplo em concreto de algumas academias em Portugal. Identificou que existe uma lacuna naquilo que diz respeito à conciliação entre modelos de ensino e a regulamentação específica de modelos de ensino híbrido, que possam conjugar não só o ensino à distância e presencial, mas um ensino mais focado também naquilo que é a evolução individual de cada aluno, ou até mesmo o estágio do ponto de vista da aprendizagem em relação ao ensino tradicional. Conhecemos o exemplo da Brave Academy Generation, a BGA, que oferece um currículo internacional reconhecido, que é demonstrativo também de como a ausência de uma regulamentação específica está a gerar injustiças entre alunos que conseguem aceder a universidades internacionais, mas não a universidades nacionais. Estes estudantes têm seguido programas de ensino e até mesmo realizado os seus exames em escolas acreditadas, são considerados alunos depois em situação de abandono escolar, o que os coloca também em desvantagem perante o ensino educativo português e que não permite também ingressar depois no ensino superior, como referi. No entanto, conseguem fazê-lo e até serem destacados como dos melhores alunos em algumas das universidades internacionais. Em última análise, o que estamos a fazer é perder mais uma vez talento para o estrangeiro e que demonstra que esta é uma questão burocrática que pode ser ultrapassada através da regulamentação. Este vazio legal tem resultado em mais de 200 processos arquivados nas comissões de proteção de crianças e jovens, inclusivamente, o que revela também a urgência de uma solução que passe por prever a regulamentação do ensino híbrido e assegurar assim uma igualdade não só de oportunidades, evitando a fuga de talentos para o estrangeiro, mas também adaptar a educação e os modelos educativos aos tempos modernos, às necessidades de cada aluno e também àquilo que são os desafios pedagógicos dos dias de hoje. Refiro que a petição que há pouco fiz menção é a petição Deixem-me Estudar, que está atualmente a decorrer, com pais, alunos a reivindicar a regulamentação destas matérias e a equivalência dos diplomas internacionais ao sistema de ensino português. Por fim, esta proposta também defende a integração das atividades ao ar livre no currículo escolar, valorizando uma daquelas que têm sido as premissas do PAN no âmbito da reforma do ensino, que é precisamente promover um maior contacto com a natureza, bem-estar e saúde também física e mental dos jovens, pois acreditamos que com estas medidas vamos estar a promover um sistema educativo português mais flexível, mais humanizado, inovador e ajustado aos desafios do mundo atual. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu pergunto se as senhoras e senhores deputados querem fazer a discussão dos pontos 6 e 7 conjuntamente e dávamos a palavra agora ao Chega para apresentar a iniciativa seguinte ou se fazemos a discussão separadamente. Conjuntamente, pode ser? Então dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar de Chega, a Sra. Deputada Maria José Guiar, para a apresentação do projeto de resolução 720 que recomenda ao Governo que regulariza a situação da Brave Generation Academy. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Realmente venho aqui apresentar um projeto sobre a Brave Generation Academy, que é uma instituição educativa que pratica um modelo de ensino híbrido. Ele tem como objetivo a promoção e o uso de novas tecnologias como ferramentas de ensino e aprendizagem, como uma alternativa aos modelos de ensino convencional. Assenta num currículo internacional que é aceito pelas melhores universidades do mundo, tendo os alunos de realizar obrigatoriamente exames que são certificados por entidades internacionais. Ora, a Brave Generation Academy preenche assim um espaço que é deixado em aberto e pela falta de soluções existentes para as famílias dos jovens que procuram modelos de ensino mais flexíveis e melhor adaptados às suas necessidades profissionais e até pessoais. É um sistema de ensino híbrido que combina aulas online e atividades presenciais, assente numa aprendizagem ativa, personalizada, autónoma, onde desenvolvem competências digitais que se revelam transversais às várias áreas do currículo e essenciais para o mundo atual. Não é um modelo de ensino à distância, note-se. Todos os alunos da Brave Generation Academy têm de frequentar obrigatoriamente os hubs, que são assim chamados, aos locais de trabalho colaborativos que os alunos frequentam e desenvolvem trabalhos letivos online pelo menos de 5 horas por dia. Esta é uma situação que nos leva a apresentar realmente, o que é que nos leva a apresentar realmente este projeto? É que estes hubs não estão oficialmente reconhecidos pelo Ministério da Educação e têm levado muitas vezes a situações de denúncias à CPCJ que intervêm em diversas situações e que vêm criar alguns problemas para as famílias. Ora, para a tutela, estes cerca de 40 hubs que estão espalhados pelo nosso país e frequentados por mais de 700 alunos, entre os 12 e os 19 anos, são considerados como centros de estudo e não como unidades escolares. Daí estes processos, muitas vezes, nas CPCJ, porque se consideram que os alunos estão a faltar, portanto, não estão a frequentar as escolas. É fundamental salientar que estes hubs não se assemelham as escolas, não é? Não existem turmas, nem horários fixos, em vez de docentes titulares das várias disciplinas, os alunos são acompanhados por learning coaches ou courses managers. O Decreto-Lei 55, que fala da autonomia e flexibilidade curricular, prevê como as necessidades de adaptação o direito ao ensino à distância, ao ensino individual e doméstico. Contudo, a regulamentação deste modelo híbrido permanece num limbo legal devido à falta de legislação desta matéria. Esta situação tem gerado grandes preocupações e constrangimentos, tal como eu referi há pouco, entre os encarregados de educação, porque, formalmente, estes alunos, não estando matriculados num estabelecimento de ensino regular, acreditado pelo Ministério da Educação, são considerados como estando em situação de abandono escolar pelo sistema educativo português. Ora, foi realmente em face a esta realidade que foi lançada a petição pública online, intitulada, como aqui já foi referido, Deixem-me Estudar, almejando o reconhecimento académico e as necessárias adaptações legislativas para esse efeito. Os peticionários pretendem garantir o percurso académico desses alunos e que seja equiparado aos níveis do sistema de ensino português, sendo que esta equiparação permitirá o reconhecimento de diplomas, garantindo aos estudantes a possibilidade de se candidatarem às universidades portuguesas e de prosseguirem os seus estudos em Portugal, que até ao momento lhes está a ser vedado. Este modelo de ensino híbrido foi já objeto de análise jurídica por diversos tribunais portugueses, que em face das acusações de abandono escolar deram razão às famílias, demonstrando que este modelo de ensino é legítimo, verídico, estando as crianças a aprender e a evoluir nos seus conhecimentos. Há vários acórdãos que são perentórios ao referir que este é um sistema de ensino que, embora ainda não reconhecido pelo Ministério da Educação, dispõe de credenciais que atestam que o seu método, encontrando apoio na Cambridge International School, existe, portanto, projeção e apoio internacional para esse efeito. Ora, esta desigualdade entre os estudantes de diferentes modelos de ensino é injusta, é anacrónica e carece de uma urgente correção. E daí recomendarmos ao Governo medidas para garantir o reconhecimento académico dos graus e diplomas conferidos pela Brave Generation Academy e por outras instituições que adotem um modelo híbrido de ensino. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se alguém quer participar na discussão dos dois projetos. Faça favor, Sra. Deputada Sofia Canha, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos. Permitam-me fazer, de facto, tinha preparado esta discussão em conjunto, um pouco extensa, não muito, mas peço a vossa paciência, dado que este tema suscitou alguma reflexão da minha parte, gostaria de partilhar convosco. Discutimos hoje então dois projetos com um objeto semelhante, um do Chega e outro do PAN, que remetem para os sistemas híbridos de educação. O projeto do PAN pretende, grosso modo, que se proceda à regulamentação do ensino híbrido em Portugal, permitindo o reconhecimento de escolas que adotam o modelo, que se assegure tratamento igual aos jovens que adotem currículos internacionais àqueles que é dado aos alunos de escolas internacionais acreditadas em Portugal, implementando mecanismos que permitam reconhecimento de equivalências, que permita, mediante uma resposta transitória, a candidatura dos jovens provenientes de sistemas híbridos e internacionais ao concurso nacional de acesso ao ensino superior 2025-2026. Isto em relação à questão do ensino híbrido. O Chega vem, por sua vez, recomendar que se adote uma solução transitória que permita o reconhecimento de uma equivalência académica formal para os alunos de uma determinada escola com sistema híbrido em funcionamento no país e que estabeleça um enquadramento legislativo para o modelo de ensino híbrido, promovendo uma regulamentação que se adapte a modelos de ensino flexíveis e inovadores. Em relação ao projeto do Chega, parece-nos não ser adequada a referência a uma instituição em concreto. Penso que para fazermos esta recomendação precisaríamos de mais elementos e não apenas aqueles obtidos por audiência e aqueles que foram também aqui mencionados em questão. Não obstante, o bom exemplo que todos nós, penso todos os grupos parlamentares, tivemos a oportunidade até de ouvir diretamente desta instituição os problemas por que passam. Portanto, a partir do momento em que o sistema híbrido é regulamentado, todas as instituições educativas que tenham adotado o sistema serão abrangidas. É esta nota que gostaria de deixar em relação a isto. Mas, não obstante, da análise do quadro legislativo vigente em Portugal sobre matéria de equivalências e de flexibilidade curricular, parece-me que temos condições para procedermos à regulamentação de um sistema educativo híbrido. Temos, por um lado, já mencionado o Decreto-Lei nº 55, que estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário e os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens. Este diploma, com visão progressista do currículo, confere às escolas, em diálogo com a comunidade, maior flexibilidade na gestão curricular, com vista à dinamização do trabalho interdisciplinar. Possibilita, ademais, adotar diferentes formas de organização do trabalho escolar, designadamente através da constituição de equipas educativas que permitam rentabilizar o trabalho docente e centrá-lo nos alunos. Este diploma reconhece que a sociedade enfrenta atualmente novos desafios decorrentes de uma globalização, um desenvolvimento tecnológico em aceleração, tendo a escola de preparar os alunos, que serão jovens e adultos em 2030, para empregos ainda não criados, para tecnologias ainda não inventadas, para a resolução de problemas que ainda se desconhecem. Eu diria, nesta mesma linha, que é imperativo que a própria escola se adapte aos novos desafios e desenhos da sociedade. Uma sociedade marcada pela volatilidade laboral, flexibilidade de horários e a própria vontade de mudança e de busca por novas experiências profissionais leva a que as pessoas e famílias mudem de região ou de país muito mais do que em qualquer época. Sendo a escolaridade obrigatória até aos 18 anos e os jovens sentirem cada vez mais necessidade de se adaptarem à mudança, os sistemas educativos devem ser suficientemente flexíveis para que o propósito da escola se cumpra, adequando-se à diversidade das famílias. No Portugal democrático, o sistema deve procurar responder à diversidade sociológica característica da sociedade atual, que é cada vez menos padronizada. Já o Decreto-Lei nº 225 define o regime de concessão de equivalência de habilitações de sistemas educativos estrangeiros a habilitações do sistema educativo português ao nível dos ensinos básico e secundário. Este diploma dispõe que cidadãos portugueses e cidadãos estrangeiros que comprovem ser titulares de habilitações de sistemas educativos estrangeiros podem requerer equivalência. O mesmo princípio é aplicável às habilitações adquiridas em estabelecimentos no ensino público ou privado estrangeiros, sediados ou não em Portugal. Também aqui é possível acomodar-se a equivalência dos sistemas híbridos. Se alunos provenientes de sistemas educativos fora do país veem reconhecidas formalmente as suas habilitações, assim como os alunos das escolas privadas internacionais sediadas no nosso país, parece ser justo que o mesmo se aplique às instituições que aplicam o sistema híbrido em Portugal. Aquilo que não se deve descurar, naturalmente, é a qualidade desse sistema, nem assumi-lo como uma referência de ensino público, nem do sistema educativo português. A escola deve assumir uma abordagem preferencialmente presencial, no nosso entendimento, onde se garanta as condições fundamentais de acesso em igualdade e equidade. Um dos maiores desafios colocados à escola convencional é a falta de professores, daqui a que se formem professores, como ainda há pouco até abordámos. Para colmatar as necessidades, o sistema educativo tem que responder aos problemas atuais e o sistema híbrido, não devendo constituir-se como padrão, repito, pode ser complementar e adequado para públicos específicos ou geograficamente dispersos fora dos principais centros urbanos, onde a oferta formativa é maior e mais dispersa. E termino também com esta nota, que o projeto do PAN distingue-se um pouco também em relação ao projeto do Chega, porque vem ainda recomendar a implementação de práticas educativas e pedagógicas realizadas em espaços verdes, junto à natureza. Estas recomendações são válidas, mas não, claro, obviamente, não estão, no meu entendimento, diretamente ligadas ao sistema híbrido. Pode estar, naturalmente, e de facto implementa-se essa vertente. E a sua aplicação está dependente das condições físicas das escolas e da decisão pedagógica também dos professores, obviamente. Mas, havendo condições, é possível até neste momento implementar práticas que estimulem o contacto com a natureza. Obviamente que as escolas devem preparar-se e, se nós seguirmos esta recomendação e aprovarmos, obviamente que o ideal seria que as escolas tivessem condições para que, efetivamente, esta prática pedagógica junto à natureza e aos espaços verdes fosse possível. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se mais alguém quer participar na discussão. Sra. Deputada Gabriela Cavilhas, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Bem, contrariamente àquilo que foi referido por parte do Grupo Parlamentar do PSD, parece-nos que não estamos perante uma lacuna legislativa que tem colocado os alunos numa situação de desigualdade em relação a outros que frequentam escolas internacionais acreditadas, como é referido numa das iniciativas, mas sim perante uma situação de incumprimento da lei por parte de entidades que desenvolvem atividades de ensino por iniciativa própria, sem a devida autorização para o efeito e em dissonância com a legislação nacional. Ora, a criação dos regimes jurídicos, em função dos desígnios de cada entidade ou de cada particular, poderá pôr em causa os princípios fundamentais no Estado de Direito e, sobretudo, em matéria de educação. Ora, isto não coloca em causa o facto de podermos explorar os meios de ensino online, como aliás acabámos de ouvir por parte do Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, mas isto tem que ser feito de forma estruturada, tem que ser aprofundado ponderando fatores como a articulação curricular, o paralelismo na formação, a supervisão pedagógica, a própria monitorização das aprendizagens e não a reboque ou em função de desígnios e identidades particulares. Depois, relativamente a outras duas questões que aqui foram levantadas sobre a proposta relativamente à criação de uma resposta transitória, ora, permitir uma resposta transitória sem uma regulamentação e uma acreditação formal apresenta, no nosso entender, riscos significativos para a integridade e para a própria equidade do sistema educativo português, nomeadamente por falta de controlo da qualidade do ensino e das aprendizagens, o risco de proliferarem entidades que não estão reguladas, depois também o desequilíbrio entre alunos que são provenientes do ensino público e privado, que está credenciado, e aqueles que frequentam escolas que não estão regulamentadas, e isto podendo gerar potenciais injustiças, nomeadamente, em particular, até no acesso ao ensino superior. Sobre a promoção da saúde física e mental, como aqui foi referida, há a recomendação para a promoção do bem-estar digital nas escolas, por parte do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, a parte também de outras recomendações que foram enviadas às escolas, como a recomendação sobre o uso de smartphones, o que revela a importância que o próprio Ministério atribui a estes aspectos e acresce que o Ministério, através da Direção-Geral de Educação, está também num trabalho com os representantes do movimento de aprendizagem ao ar livre, ou seja, no sentido de recomendar também às escolas a importância do desenvolvimento de atividades letivas em diversos espaços exteriores. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Inês Sousa Real, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço as questões e as reflexões que foram colocadas, mas gostaria apenas de referir que reiteramos que existe efetivamente uma lacuna legal no que diz respeito ao ensino híbrido, porque não podemos confundir o ensino e a regulamentação que existe para o ensino presencial e ou para o ensino à distância com a existência de um modelo que irá suprir todas as questões até apontadas pela Sra. Deputada, em que é precisamente por via da regulamentação que essas preocupações de quem são as entidades acreditadas facilitadas, qual a supervisão feita em cada estabelecimento de ensino, sendo que neste momento essa supervisão já existe dentro dos modelos que inclusivamente visitámos presencialmente, ou seja, estes hubs que existem têm não só técnicos credenciados que estão a dar as aulas, nomeadamente professores, e que supervisionam os alunos, como não nos faz sentido, por um princípio de igualdade, termos neste momento alunos que são aceitos em universidades internacionais, mas não são aceitos em universidades nacionais. Ora, isto gera um critério de desigualdade que para nós é de facto inaceitável e que, olhando para o Decreto-Lei 55 de 2018, 6 de julho, que prevê a possibilidade de utilização do ensino à distância, e depois para a própria Portaria 359 de 2019, que reconhece especificamente esta modalidade, há claramente aqui uma lacuna que deve ser pensada para todos os estabelecimentos, independentemente, e aqui não falamos evidentemente de um caso concreto, mas todos, e cujos critérios devem ser parametrizados de forma igual para estabelecimentos, sejam os públicos ou privados, que efetivamente queiram aderir a esta modalidade, até por força daquilo que a pandemia nos ensinou, porque a própria pandemia que colocou os alunos a terem aulas à distância e com recursos telemáticos deve de facto partir aqui para uma maior reflexão que a regulamentação permitirá evidentemente, e quem caberá esta regulamentação, como é evidente, à promoção das entidades que estão diretamente sob a tutela do governo, e portanto não percebo como é que o PSD de facto não reconhece não só este vazio legal, como as vantagens da regulamentação, face até à própria argumentação que utilizaram para pôr em causa aquilo que é a legitimidade destas instituições, que não atuam ao arrepio da lei, não nos cabe a nós aqui fazer a defesa de ninguém, mas por aquilo que foi o conhecimento direto que estamos no terreno, atuam sim dentro daquilo que é o quadro legal existente, mas se existe uma identificação de uma lacuna que prejudica neste momento alunos portugueses, caberá-nos a nós também como legislador identificar e promover o seu saneamento.
Obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Maria José Aguiar, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não pretendendo repetir aquilo que foi dito pela Sra. Deputada do PAN, realmente reiterar que, por um lado, nós defendemos realmente que é necessário esse enquadramento e a necessidade desse enquadramento legislativo e legal sobre o ensino híbrido. E quando referimos aqui, quando foi focada aqui, nomeadamente esta instituição, não quer dizer que seja apenas esta, que existem outras que, neste âmbito, esta serve de, digamos assim, de exemplo e de sugestão. Porque foi um exemplo que nos foi apresentado minuciosamente e bastante esclarecedor do que pode e acontece pelo nosso país. Relativamente, portanto, e nesse aspecto, não reitero e não repito o que foi dito aqui pela Sra. Deputada Inês Sousa Real. No entanto, gostaria de referir que quando nós falamos aqui em solução transitória, é exatamente para evitar, tal como foi aqui dito aqui pela Sra. Deputada do PSD, para evitar situações de injustiças que possam acontecer neste ano letivo, porque estão jovens a concluir os seus estudos este ano letivo e que pretenderão aceder ao ensino superior no próximo ano letivo, e daí esta solução transitória para estes alunos em questão. Portanto, porque falarmos de injustiças perante os alunos que estão no ensino regular, mas também poderemos estar a falar de injustiças face a estes jovens, que são igualmente cidadãos portugueses, filhos de pais portugueses, que contribuem também com os seus impostos para o Estado português. Portanto, se falarmos de injustiças, temos que falar de parte a parte. E o que é certo é que existe aqui um conjunto de alunos que estão nesta situação, e daí estarmos a falar nesta situação transitória que tem e deve ser acautelada. Portanto, deixo aqui esta nota que penso que será de bastante importância. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, dizer que eu explicitei bem a forma como devemos aprofundar de forma estruturada aquilo que é o ensino com formato online. E, aliás, remeteu para a pandemia e nós devemos ter muito consciência do impacto que o próprio ensino remoto de emergência teve ao nível das aprendizagens dos nossos alunos. Agora, as senhoras deputadas estão a partir de uma situação de incumprimento por parte de uma entidade que desenvolve atividades de ensino por iniciativa própria e sem a devida autorização para o efeito, em dissonância com a nossa legislação. E queria terminar dizendo à senhora deputada do Chega que o título do projeto de resolução do Chega é recomendar ao Governo que regularize a situação da Brave Generation Academy. Portanto, não é só um exemplo, é uma situação particular que os próprios aqui apresentam. Muito obrigada.
Obrigada. Não sei se mais alguém quer usar da palavra. Senhora deputada Inês Sousa Real.
Queria só reforçar, porque efetivamente há aqui um princípio de igualdade das condições do concurso nacional até de acesso ao ensino superior, que decorrem também da própria portaria 224 de 2006, que, mais importante do que estarmos a olhar, porque certamente que casos concretos serão os próprios que terão que, em sede própria, não só refutar aquilo que aqui foi afirmado, como também garantir o trabalho da equivalência, mas há um princípio de igualdade que deve basilar também aquilo que e nortear-nos do ponto de vista legislativo, em que, até para não estarmos a colocar os alunos, porque estamos a falar até de instituições que têm desde bolsas de estudos para alunos carenciados, inclusive para meninas que, por exemplo, possam estar privadas do ensino, como é o caso de meninas afegãs ou jovens afegãs, a par também de outros jovens, é fundamental nós garantirmos que no âmbito de todo o percurso educativo conseguimos garantir princípios de igualdade que regulamentem aquilo que está por regulamentar. Ou seja, mais do que estarmos a discutir um caso concreto, é aquilo que este caso concreto nos traz do ponto de vista legislativo e da aplicação das várias portarias que neste momento estão em vigor e que claramente não regulamentam esta dimensão.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Barroso, faça favor.
Obrigadíssima, Sra. Presidente. Eu creio que já todos compreendemos, nós temos alunos que pretendem entrar no ensino superior e que neste momento o sistema de ensino a que foram sujeitos foi uma opção dos próprios, dos seus pais encarregados de educação, da empresa que abriu esta formação diferente e distinta. E, portanto, nós estamos preocupados também com estes alunos. Aquilo que temos que acautelar é uma discussão, uma reflexão e uma discussão séria sobre novos modelos híbridos de ensino, para que nos sintamos todos confortáveis, porque, e permitam-me que vos desafie a fazer este exercício, se porventura eu quiser abrir uma escola, eu tenho que perceber qual é o sistema e qual é a legislação. E, portanto, se há alguma coisa que tem que ser revista, temos que a rever em conjunto e não sob, não é bem pressão, mas sobre a necessidade urgente de dar uma resposta a estes alunos em concreto. Eles são portugueses ou estrangeiros, não interessa, são jovens que estão a estudar no nosso país, num sistema que neste momento tem que ser revisto por todos. É só essa a questão que nos deixa nesta preocupação de todos analisarmos melhor a questão. Muito obrigada.
Peço desculpa, é de facto, peço desculpa voltar a intervir depois de tanto tempo que eu vos tomei, mas de facto é para concordar com a senhora deputada, porque aqui o que nos interessa, obviamente, é salvaguardar os alunos e as famílias. E, não obstante, a bondade de ter sido trazida a esta comissão, este assunto e este tema deve ser aprofundado, e acho que não devemos ficar por aqui, de facto, fechar o assunto. Acho que isto tudo é um bom motivo para que façamos uma reflexão séria. Eu acho que deve ser mais aprofundada e também, de qualquer modo, foi importante termos aqui, tanto do Chega como do PAN, estes dois projetos. Agora, a partir daqui, o que nos deve preocupar não é propriamente, se bem que também queremos a saúde das nossas empresas e das instituições que prestam serviços educativos no nosso país, mas é aquilo que nos deve interessar, e a todos nós, é que as respostas sejam de facto de qualidade, mas enquadradas legalmente. E acho que o país já tem legislação suficiente para que sirva de base para uma regulamentação do sistema híbrido. E, portanto, é importante, de facto, e até quase que agradecia aos partidos por terem trazido este assunto, mas que nos deve levar a uma reflexão mais profunda sobre este tema. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não sei se mais alguém quer usar a palavra. Então, muito obrigada. Passamos então ao ponto 4 da nossa ordem do dia. Nas comunicações, vamos aqui... A ata já foi, sim. Nas comunicações, temos então informação sobre a baixa e distribuição de iniciativas, proposta de lei, projetos de lei sobre o Estatuto da Carreira de Investigação Científica. A proposta de lei do Governo e o projeto de lei do PS estão agendados para apreciação na especialidade em 11 de março. E o projeto de lei 376 do Bloco de Esquerda baixou à Comissão para nova apreciação na Generalidade, tendo o Partido Socialista proposto que esta nova apreciação seja agendada para a reunião do dia 5 de março e este projeto de lei seja depois remetido para a votação na Generalidade na sessão plenária dessa semana, para, caso seja aprovado, se fazer a sua apreciação na especialidade também no dia 11 de março, coincidindo com as duas iniciativas que já deram entrada. Coloco à discussão esta proposta. Senhora Deputada Inês Barroso, faça.
Obrigada, Senhora Presidente. Eu tenho um grupo parlamentar tem uma pergunta relativamente a esta questão, que é a seguinte. A marcação da nova apreciação na generalidade é do proponente. Nós não recebemos até agora nenhuma comunicação do Bloco de Esquerda para propor a apreciação na generalidade. Pode-nos esclarecer, se faz
favor. Sim, o Bloco de Esquerda, confrontado com esta proposta, concordou que o agendamento fosse para... Portanto, havia duas iniciativas já, não é? Nesta fase de apreciação na especialidade. Uma vez que o objeto da iniciativa do Bloco de Esquerda é o mesmo, houve esta proposta para que as três pudessem ser discutidas na especialidade, no caso, na eventualidade de, naturalmente, a iniciativa ser aprovada em votação no plenário, não é? Portanto, de as três poderem ser discutidas conjuntamente depois na especialidade. E o Bloco de Esquerda, há pouco contactado pelos serviços, concordou com este agendamento da discussão para o dia 5 de março. Agora, naturalmente, deixo à consideração dos senhores deputados esta... Sei que dia 5 é também o dia da audição do senhor ministro, da audição regimental e da audição por requerimento, mas é a única possibilidade que nós temos para, de facto, se conseguir cumprir o calendário para a eventualidade de poder ser discutida também conjuntamente esta proposta. Sr. Deputado Inês Barroso, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, nós lamentamos imenso a forma como este processo está a ser apresentado. E porquê? Eu repito, quem solicita a apreciação na generalidade é o proponente, é o Bloco de Esquerda. A senhora Presidente sente-se confortável em serem os serviços a propor uma coisa ao grupo parlamentar proponente, que ainda por cima não se preocupou com esta questão, portanto, não está em causa a boa vontade, mas está em causa o procedimento normativo que não nos parece de todo adequado. Portanto, não foi... Pelo que eu compreendi das palavras, que eu depreendi, mas corrija-me se estiver equivocada. Portanto, o Bloco de Esquerda apresenta o PGL e os serviços, constatando que o tema já estava aqui também em discussão, neste caso agora a apreciação na especialidade, tenta fazer um esforço no sentido de... Mas o Bloco de Esquerda é que devia ter feito esta proposta. Portanto, há, no fundo, uma ingerência política relativamente à discussão de uma iniciativa legislativa que não nos parece que seja nem correto nem justo para com nenhum dos partidos, dos grupos parlamentares. Portanto, qualquer dia poderemos ter outra situação semelhante e depois, como já abrimos um precedente, vamos continuar a abrir precedentes, o que, Senhora Presidente, não nos parece correto. Obrigada.
Bem, portanto, é a posição do Grupo Parlamentar do PSD, eu coloco à vossa consideração, sendo certo que é à Comissão, naturalmente, que compete agendar esta nova apreciação na generalidade. E o agendamento pode ser atendendo a que o objeto da proposta é um objeto semelhante a outras propostas que já estão aqui em discussão e que já estão em sede de especialidade. E, portanto, se entendermos que, dada a afinidade do objeto, faz sentido que esta proposta seja discutida e votada para poder acompanhar as anteriores, a Comissão deliberará assim. Se entenderem que não faz sentido haver esta aceleração, digamos assim, do processo para que esta proposta, que tem, recordo, o mesmo objeto das duas anteriores, possa ser discutida para poder ser votada e acompanhar o trabalho das outras duas na especialidade, a Comissão deliberará também nesse sentido de não permitir que assim seja. De facto, é assim, há aqui, indubitavelmente, uma afinidade de objeto. E havendo uma afinidade de objeto, eu pergunto também o que é que ganha a Comissão se discutirmos agora as outras duas iniciativas que já estão na fase da especialidade e se discutirmos posteriormente a outra iniciativa que está agora ainda na apreciação na generalidade. Mas, naturalmente, é a Comissão que deliberará. Sim, Sra. Deputada Inês Barroso. Faz...
Sra. Presidente, eu gostava de voltar a uma questão que é, não está em causa o princípio nem a forma como se tentou solucionar. Só que esta forma não é a correta. Imagine, é à Comissão que compete decidir, certíssimo, mas sob proposta de quem? De um grupo parlamentar proponente. Que não é o caso, senão qualquer dia os serviços da Comissão estão a propor que a iniciativa apresentada pelo PSD, pelo PS, pelo Chega, ou seja, por quem for, que seja... Não, é o grupo parlamentar que o tem que fazer. É aqui que está a questão que nós estamos a levantar e que voltamos a falar, que é de ingerência política. Veja, são os serviços que fazem a proposta e depois estamos aqui a apreciar a analisar a apreciação na especialidade no dia 11/3, vejam em termos de calendarização que depois na generalidade nós vamos ter para propostas de alteração, se olharmos para o calendário, para a proposta de alteração de sexta até terça-feira, para apresentarmos propostas de alteração de um documento que todos nós sabemos que é riquíssimo e que merece toda a nossa atenção. Portanto, volto a frisar, aquilo que eu acho que não devemos aceitar é que, não tendo o Bloco de Esquerda apresentado a proposta de apreciação na generalidade, não devemos estar a alterar coisas, mesmo com toda a boa vontade dos serviços da Comissão ou de todos nós. É isto que está em causa. Obrigada.
Obrigada. Sim, Sra. Deputada Isabel Ferreira, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, relativamente a esta questão, mediante a proposta que nós recebemos, todos os grupos parlamentares receberam, de que a discussão deste projeto em particular do Bloco de Esquerda fosse discutido na reunião do dia 11, pareceu ao grupo parlamentar do Partido Socialista não fazer sentido termos três propostas com o mesmo objeto, duas estarem a ser discutidas na especialidade, e uma estar a ser discutida na generalidade. E, portanto, daí a nossa proposta de que se antecipasse a discussão. Mas, naturalmente, que era importante saber qual é que é a posição e o que é que pretende fazer o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. O nosso contributo foi precisamente no sentido de evitar aqui procedimentos que não vão fazer qualquer sentido, além de que vão dificultar depois toda a nossa análise e reflexão. E, portanto, também não sabemos, desconhecemos qual é que é a resposta do Bloco de Esquerda à nossa proposta, não é? Seja como for... Respondeu? Não, certo. Certo, mas se é um projeto de lei do Bloco de Esquerda, são o grupo parlamentar indicado para dizer qual é a sua estratégia política nesse sentido. Do ponto de vista do grupo parlamentar do Partido Socialista, consideramos que devemos evitar discussões desfasadas e inconsequentes de temáticas e de projetos de lei que abordam o mesmo assunto. Obrigada. Ou propostas
obrigada.
De lei.
Muito obrigada. Da parte do Bloco de Esquerda, como disse, concordam com esta estratégia e concordam com a discussão no dia 5 de março, com a apresentação na generalidade, para poder-se para a votação no plenário no dia 11 de março. Perdão, na discussão no plenário dessa semana, para poder depois ser discutido conjuntamente, se for aprovado, naturalmente, mas se for aprovado, de facto, tem um objeto afim. E, portanto, é isto que se nos coloca. Portanto, houve acordo, naturalmente, do partido proponente. Sem o acordo do partido proponente não podíamos, propor sequer aqui o agendamento. Também, da parte do partido, dos outros partidos proponentes, nós também pusemos a data de apreciação no dia 11 de março. Normalmente são os serviços da Comissão que procuram agendar as iniciativas e que propõem e os partidos aceitam ou não aceitam, conforme também a sua disponibilidade e a sua estratégia política. Naturalmente, fica ao critério da Comissão. Da parte do Partido Socialista já se pronunciou que aceitará este agendamento. Da parte dos restantes grupos parlamentares só temos o Chega e o PSD. O PSD não aceita ser deputada Inês Barroso. Faça o favor.
Senhora Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD lamenta profundamente o que estamos aqui a discutir e da forma como estamos a discutir, porque, e repito, tratou-se de uma ingerência política que, obviamente, não é de todo escusada. Agora, o Bloco de Esquerda concordou. Concordou como? Se o Bloco de Esquerda tem que ser o proponente. Eles já enviaram aos serviços da Comissão alguma comunicação a sugerir o que quer que seja para a discussão deste... para esta proposta. Portanto, o PS já expressou, até na sua boa vontade, a sua concordância relativamente. Mas não temos nenhuma proposta do Bloco de Esquerda neste sentido. Percebe? O que é que, se me permite, e obviamente colocando à vossa consideração, eu creio que a primeira coisa a fazer era solicitar ao Bloco de Esquerda que expressasse por escrito o mais rapidamente possível e que viesse. E então, e aqui peço obviamente ajuda aos serviços também da Comissão para verificarmos se, havendo esse documento escrito, pudessem os grupos parlamentares depois, no espaço de 24 horas, mesmo podermos então pronunciar-nos relativamente a ele. Sendo certo que, como lhe digo, não, e desculpem se me estou a repetir, não estamos a fazer juízes de valor sobre as boas intenções de quem quer que seja, dos serviços, do Bloco de Esquerda, de todos nós deputados. Estamos a dizer que não pode ser a Comissão, os serviços de apoio à Comissão, a fazerem este tipo de procedimentos, porque não é assim que em termos regimentais, nós devemos proceder. E, portanto, deixo à discussão a proposta vir por escrito. Até lá, nós não estamos, obviamente, de acordo com o procedimento que aqui estamos a considerar.
Muito obrigada. É. Senhora Deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada. Realmente é assim, estamos aqui numa situação um bocadinho de impasse e de confusão. É certo que o que foi exposto pela senhora deputada Inês Barroso tem o seu fundamento e tem a sua lógica, porque não tem que ser os serviços a fazer o trabalho propriamente do grupo parlamentar que proponente, não é? No entanto, sendo e não querendo, lá está, não devemos criar precedentes, porque quando se abrem precedentes é sempre complicado, mas tendo em conta e sabendo que no fundo é uma matéria conexa com as outras duas iniciativas que estão em estado mais avançado, da parte do grupo parlamentar do Chega, não vê oposição... A que seja discutido no dia 5 de março. No entanto, penso que o que ainda assim foi referido agora por último, pedir realmente algo mais concreto ao grupo parlamentar do Bloco sobre esta situação e algo que vincule, acho que é importante e determinante.
Muito obrigada. Não sei se mais alguém quer usar da palavra. Eu aqui, relativamente à questão da ingerência política, não me parece que da parte dos serviços ou da parte da Comissão que haja aqui ingerência política. Há uma tentativa de agendamento de diplomas que têm o mesmo objeto, que julgo que a Comissão ganha se forem discutidos conjuntamente, que pode até nem vir a ser, porque se efetivamente na votação não passar, já nem sequer desce à Comissão. Mas o que me parece é que depois não fazia sentido, depois da discussão e votação na especialidade de duas iniciativas, reabrirmos essa discussão com uma nova iniciativa com o mesmo objeto. Isso é que me parece que, de facto, não fazia sentido, mas, naturalmente, a Comissão é soberana. Poderemos pedir ao Bloco de Esquerda que expresse formalmente qual é a sua vontade e que partilhe com a Comissão essa estratégia e daremos, então, 24 horas para os partidos se pronunciarem, se assim o entenderem. O Chega concordou também com a proposta do PSD nesse sentido, se assim o entenderem, poderemos pedir que formalize. Agora, eu penso que do ponto de vista dos trabalhos e do andamento dos trabalhos da Comissão, que nós estaríamos a ter a mesma discussão duas vezes, na especialidade, se o projeto do Bloco de Esquerda passar na votação. E, portanto, naturalmente, se passar agora, também vai passar daqui a uns tempos, que esta questão vai ser reaberta e é isto que é este o apelo que eu deixo para a vossa consideração, para a vossa ponderação. Se não estaremos a fazer duas vezes a mesma reflexão sobre o mesmo objeto. Sim, Sra. Deputada Inês Barroso.
Obrigada, Sra. Presidente. Pronto. O Bloco de Esquerda, tal como todos os outros grupos parlamentares, sabe que há muito tempo que estamos a discutir estes diplomas e estas iniciativas e, portanto, no e-mail até pediam prorrogação do prazo até 19 de maio, o que neste momento não faz sentido. E até, permita-me, Sra. Presidente, em relação ao que estava a dizer, virmos a votar depois novamente sobre o mesmo assunto. Podemos não vir a votar, porque se as propostas do Governo e do PS forem aprovadas, fica prejudicada a proposta que entrou a seguir. Portanto, até pode nem ser. Mas não é isso que está em causa. É efetivamente que... E o PSD diz... Então, se tivermos que votar no dia 5... Que não seja a apreciação na especialidade no dia 11, que possa ser que possamos pedir uma semana depois, no mínimo, para que consigamos dar esta resposta. Agora, reitero, o princípio é errado e não vale tudo em termos de querermos discutir temáticas e andarmos para a frente com votações na generalidade e na especialidade para a frente e para trás e, portanto, apelamos a que consigamos ser mais eficazes e eficientes e economistas também, económicos, nesta apreciação. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada. Mais alguma consideração sobre esta matéria? Bom, se eu percebi bem, então, o Grupo Parlamentar do PSD propõe que peçamos ao Bloco de Esquerda uma posição formal sobre esta questão, que a partilhe com a Comissão, e os grupos parlamentares terão 24 horas para se pronunciarem relativamente à sua proposta sobre esta iniciativa. No caso de pedirem o agendamento para discussão para esta nova apreciação na generalidade para o dia 5 de março, então solicitam os grupos parlamentares que haja um reagendamento da apreciação na especialidade e em vez de ser no dia 11 de março, ser na semana seguinte, é isso?
Sim. projetos que já estão marcados. Estávamos aqui a conversar, era deste projeto, sim. Obrigada.
Pois isto iria gerar um desfazimento na discussão, na especialidade, mas se a Comissão assim entende, propomos então esta estratégia. Estão de acordo todos? Eu peço aos grupos parlamentares presentes que se pronunciem. Porque... Não, o PSD não propõe que seja conjunta, portanto, propõe que se mantenha. Propõe, sim, será, porque o PSD propõe que se mantenha o agendamento no dia 11/3 para os dois, para a proposta de lei do Governo e para o projeto de lei do PS, e a outra seria sempre posterior.
Senhora sim. Presidente, obrigada. Mas então, se me permite, assim, tendo em conta que são realmente matérias conexas e se, ao abrirmos este, já estamos aqui a criar uma diferença, então eu chego a pé do adiamento então, dos outros dois e que sejam os três analisados depois em conjunto.
O partido proponente de uma das iniciativas terá naturalmente aqui também a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu já disse várias vezes aqui nesta comissão e vou voltar a dizer que este estatuto é extraordinariamente importante, como todos sabem, mas é mais do que isso. Há investigadores cujos contratos estão a terminar, outros já terminaram, e para os quais este estatuto é vital. E por isso eu apelava mesmo a que não adiássemos, aliás, até nós próprios, já estamos, enfim... Não vou classificar, vou evitar classificar, mas o tempo que estes projetos estão a demorar aqui na Assembleia da República também já não é um bom serviço que estamos a fazer. Portanto, eu apelava mesmo a que não adiássemos ainda mais por uma questão da parte do Bloco de Esquerda, que optou por fazer descer o seu projeto sem votação, mas que depois também nos disse nunca a sua posição sobre a estratégia a seguir. E portanto acho que não devemos condenar agora aqui a resolução de um problema que está nas nossas mãos, e estamos a falar de problemas concretos, e eu apelava mesmo a que não adiássemos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então propunha o seguinte, eu peço a vossa atenção a ver se estão de acordo com a estratégia. O Bloco de Esquerda, pedimos ao Bloco de Esquerda que se pronuncie e que peça formalmente então a discussão na generalidade para o dia 5 de março. De acordo com a votação desse diploma, nós logo vemos se ele é aprovado ou não é aprovado, porque não sabemos, ele vai ser discutido, depois vai ser votado, não sabemos se vai ser aprovado, se não vai ser aprovado. E depois vemos se temos condições para fazer a discussão conjunta no dia 11, se houver, faloemos, se não houver. O do Bloco de Esquerda, como entrou depois, será então discutido numa outra ocasião. Fica assim? Muito bem. Obrigada também. Isto são coisas que nos vão, nós às vezes pensamos as soluções para facilitar e para, não é? E às vezes nem sempre serão, se calhar, tão claras, mas o que importa é que encontremos uma solução. Temos ainda, na generalidade, como a entrada do seguinte projeto de resolução, o projeto de resolução 725 do LIVRE, pela criação da Agência Portuguesa para a Inteligência Artificial, baixou à Comissão em 21 de fevereiro e já está agendada para a reunião plenária de dia 20 de março, segundo a informação do LIVRE. Pedidos de audiência, temos aqui pendentes alguns, dos representantes da Missão Escola Pública para divulgar os resultados do inquérito sobre bullying a docentes e discutir as propostas que poderão ser levadas a cabo, contribuindo para a definição de soluções para os problemas detectados. E o que pergunto é se concedemos a audiência e em que formato? Pela comissão, por deputado piloto, qual é o vosso parecer?
Senhora Presidente.
Sim, senhora Isabel Ferreira.
Obrigada. Eu sugiro que seja pela comissão.
Sim, muito obrigada. Da parte do PSD, senhora deputada Inês.
Muito obrigada, senhora Presidente. Nós, obviamente, que somos a favor de concedermos a audiência, embora, coloquemos à vossa consideração se o fazemos por deputado piloto ou em comissão. Pronto, é só. Obrigada.
Muito bem. Da parte do Chega, a senhora deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da parte do Chega, entendemos que, tendo em conta a pertinência do assunto, que fala sobre bullying, nomeadamente a docentes, que tem sido muito... tem estado muito na sombra, entendemos que deve ser concedida a audiência, sim, sem dúvida, e em comissão.
Muito obrigada. Então, o PS e o Chega entendem que deve ser em comissão, optaremos por este formato. O PSD deixou ambas as soluções em aberto, optaremos então por este formato. Sra. Deputada Inês Barroso.
Senhora Presidente, mais uma vez, eu hoje estou um bocadinho repetitiva, mas mais uma vez, no fundo, a Missão Escola Pública não é uma entidade nacional que tenha tido a missão de fazer um estudo para o Ministério da Educação ou para uma entidade que tutela a educação no nosso país. Daí que nós entendamos que à comissão devem vir essas entidades que possam fazer estudos nacionais ou reconhecidos. Eu não estou a desvalorizar o estudo que a Missão Escola Pública tenha feito. Estou a dizer é que foi nesse sentido de não ser uma entidade nacional, à semelhança de outras que temos ouvido, que poderia ser sempre a favor da audiência, mas com um deputado piloto, apenas para ficar registado este nosso parecer. Nada contra a escola pública ou contra o tema ou o que quer que seja. Claro. É a base, o princípio de nós atuarmos aqui em comissão.
Muito
obrigada.
Muito bem, mas pronto, a comissão pode deliberar sempre, ser a deputada Maria José aqui.
Sim, senhora Presidente, muito obrigada. Gostaria apenas de reforçar que tem sido prática aqui da nossa comissão receber cidadãos que competições às vezes até com poucas centenas, 100, 200, 300 assinaturas. Portanto, estamos aqui a falar de alguém que representa diretamente professores e milhares e milhares de assinaturas. Portanto, acho que é mesmo de ouvir em comissão.
Muito obrigada. Bom, temos aqui a posição maioritária, a Comissão delibera, de acordo com o tema e com a entidade que nos solicita a audiência e deliberou por maioria que seja em comissão.
E por unanimidade que haja audiência.
E por unanimidade que haja audiência, muito bem. E então, no 4.2.2, temos o movimento de professores em monodocência, para apresentarem as suas preocupações e o entendimento de que os cerca de 47 mil professores a trabalhar em monodocência, docentes de educação pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico, estão claramente a ser discriminados em relação a todos os outros, por via da aplicação do Estatuto da Carreira Docente, por exemplo, no que concerne aos artigos, e vem aí enunciado uma série de artigos, solicitando que essa matéria seja ponderada no âmbito da revisão do Estatuto da Carreira Docente. A mesma questão, se entendem que deve ser em comissão, primeiro se devemos conceder a audiência ou não, e depois se em comissão ou por deputado ou piloto. E agradecia o vosso parecer. José Aguiar, faça o favor.
Muito obrigada. Penso que é indiscutivelmente importante receber em audiência estes profissionais, portanto esta associação, em audiência e em comissão também. Portanto, acho que é um assunto muito importante que tem que ser analisado aqui por toda a comissão.
Muito obrigada. Da parte do Grupo Parlamentar do PSC, Sra. Deputada Inês Barroso.
Obrigada, Sra. Presidente. O mesmo sentido que transmiti no ponto anterior. Audiência, sim, sempre. Em comissão, não nos opomos, claro que não. Queremos ouvi-los. Muito obrigada.
Da parte do Grupo Parlamentar do PS, deputada Isabel.
Sim, consideramos que devem ser ouvidos em comissão.
Muito bem, então vão também ser ouvidos em comissão. Depois temos aí no 4.3 a referência à súmula da audição feita pelo Grupo de Trabalho do RGES ao Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação no dia 12 de fevereiro. A súmula foi distribuída, há alguma consideração que queiram tecer? Não? Então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. os pontos seguintes já tinham sido tratados. No ponto 8, outros assuntos, queria lembrar-vos a visita ao agrupamento de escolas de Almada amanhã e pedir pontualidade, é às 8h15 a saída daqui da Assembleia, porta lateral, não é? A porta lateral?
Sim,
em São Bento? Ao lado do parque, sim, a porta lateral, não é? Ao pé da estátua do orador. Sim. Pronto, é isso. Às 8h15 amanhã. Temos também recordar aqui a reunião da comissão no dia 5 de março, que começa às 9. Eu sei que vai ser um esforço muito grande. Sim, senhor deputado Isabel Ferreira, faz.
Senhora Presidente, só para perguntar se. Estamos a falar da audição ao senhor Ministro, certo?
Sim.
Pronto. Se de facto já houve confirmação da parte dele. Sobre este horário?
Sim, ele indicou a disponibilidade no dia 5 ou no dia 19.
Certo, mas tal como tinha indicado disponibilidade nas outras vezes seguintes. E, portanto, pois. Eu queria aqui também aproveitar este momento para dizer que, ou manifestar o nosso descontentamento em relação àquilo que aconteceu com uma audição regimental que está marcada há muito tempo e que, portanto, não é conveniente alterá-la por motivos de agenda, quando a agenda deve ser construída em função das audições regimentais. Este é um aspecto. O outro aspecto é que nós temos tido as confirmações e as alterações muito em cima do acontecimento e, portanto, isto dificulta muito a preparação e a qualidade das próprias audições. Portanto, era mesmo para confirmar e que nos confirmasse o quanto antes se, de facto, vai ocorrer essa audição, se o Sr. Ministro estará disponível para esse dia e para esse horário. Muito obrigada.
Sra. Deputada... Deputada Sofia Canha, faz.
Eu não tinha confirmado a minha participação na visita amanhã. Era para perguntar se ainda é possível integrar.
Sim, sim. Claro que sim, muito obrigada, teremos muito gosto. Então inscrevemos também a Sra. Deputada Sofia Canha. É amanhã às 8h15, na porta lateral. Sra. Deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sobre o assunto que trouxe aqui da audição regimental com o Sr. Ministro, 5 de março. Gostaria realmente de também, tal como a senhora deputada Isabel Ferreira, reiterar, portanto, e afirmar o nosso profundo desagrado. Achamos mesmo que foi uma, para não adjetivar, uma desconsideração para com esta comissão, porque uma audição regimental que está agendada desde junho, julho, ser nas vésperas desmarcada por motivos de agenda, quer dizer, eu gostaria de saber, como elemento aqui desta comissão, e se calhar a comissão teria o direito de saber que agenda tão assoberbada e tão importante se sobrepôs àquela que deverá ser uma prioridade para o Sr. Ministro da Educação, que é vir à Comissão de Educação. Entendemos nós que essa deve ser a prioridade, ainda mais quando já estava, como eu disse ainda há pouco, marcada há vários meses, portanto, a gerir essa agenda, se calhar houve também aí, como há pouco foi dito aqui pela senhora deputada Inês Barroso, se calhar alguma ingerência que lamentamos esse facto. E tal como a senhora deputada Isabel Ferreira, realmente seria muito importante sabermos, eu diria quase para ontem, não é? Essa confirmação, se é para o dia 5, porque estamos na véspera, portanto, é véspera de, ou melhor, não é véspera de nada, é no dia a seguir ao Carnaval, portanto, estaremos nos nossos distritos, com as nossas famílias, portanto, para estar aqui às 9 da manhã, não é estar aqui às 15 da tarde, não é? Portanto, há uma diferença muito grande. E as coisas têm que ser preparadas, temos uma semana de trabalhos parlamentares e as coisas têm que ser devidamente preparadas. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada, senhora deputada. Nós pediremos ainda hoje a confirmação, o mais rapidamente possível, da hora. Sendo certo que eu partilho do vosso protesto e do desagrado, porque nós tínhamos os trabalhos da comissão calendarizados e, enfim, e toda esta previsão há muito tempo. Continuo a sublinhar que as audições regimentais têm de contar com a hora de trabalho da comissão, com a reunião habitual, como depois o grupo parlamentar do PSD também já disse num e-mail. De facto, é assim, quando se fala numa audição regimental no dia de tantos, é na terça-feira, naturalmente, depreende-se que é a partir das 15, ou eventualmente, se nos pedirem, podemos começar às 14, se houver um acordo dos grupos parlamentares. Agora, ser no dia em que temos a reunião habitual da comissão e depois proporem-nos às 9 da manhã ou às 10 da manhã, realmente não foi agradável e eu creio que ficámos todos desagradavelmente surpreendidos e naturalmente com os compromissos que todos já tinham assumido nos círculos não se tornou possível aceitar a alteração da hora. Naturalmente o Sr. Ministro ficará a saber a partir de agora que quando é marcada para a terça-feira é para a hora da nossa comissão e esperemos que não haja mais situações como a que ocorreu e que naturalmente nos deixou a todos assim um pouco desagradados, mas agora temos efetivamente de obter da parte do Sr. Ministro a concordância para, e da parte dos grupos parlamentares, a concordância para as 9 horas. Porquê? Porque da parte da tarde é impossível, uma vez que há plenário, não é? Como é audição regimental e ainda audição a requerimento, e ao contrário, primeiro é a audição a requerimento por solicitação do PCP e depois é a audição regimental, portanto, isto vai deitar para muitas horas. Daí a previsão dos serviços para um início às 9 horas, que eu coloco à vossa consideração. Se entenderem que podemos começar às 10, começamos, mas vamos ficar sem almoço, certamente, e vamos colar a audição com o início do plenário. Mas eu deixo à vossa consideração, porque eu sei que também é muito exigente, uma vez que o dia anterior é dia de carnaval, normalmente estamos em família nos nossos círculos, e eu sei que é muito difícil. Eu apontei para o dia 5, porque foi a preferência do PCP, que é um dos, não é, dos proponentes, que disse o mais rapidamente possível e de preferência logo no dia 5. O Chega também disse o mais rapidamente possível. Houve aqui a manifestação desta preferência pelo dia 5, entre as duas datas propostas, não é? E agora eu deixo à vossa consideração, porque eu sei que o dia anterior é dia de carnaval, é o dia em que habitualmente se está em família. Se entenderem que não há condições para ser dia 5, é dia 19. Deixo à vossa consideração. Sr. Deputado Isabel Fernandes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O grupo parlamentar do Partido Socialista já tinha manifestado a sua preferência pelo dia 19. Mas claro que aceitará, como é óbvio, a decisão desta comissão. A ficar no dia 4, no dia 5, se tivéssemos margem para começar às 10, de facto facilitava muito, tendo em conta que eu represento o círculo eleitoral mais distante de Bragança, dava jeito, mas também nada a opor se for impertrivelmente tiver que ser dia 9, às 9 da manhã. Muito obrigada.
Que dizem, senhoras e senhores deputados? Podemos, então, prever aqui no dia 5 de março, com início às 10, alguma objeção? Sim? Então, comunicaremos ao Sr. Ministro, que fica na mesma dia 5 de março, em vez de começar às 9, começa às 10, realmente, dada a deslocação e que no dia anterior é feriado. Audição a requerimento. Então, prevemos o início às 10, estão de acordo? Vamos então ainda hoje pedir formalmente, pois vai acabar mesmo quase à hora do plenário, mas enfim.
Sim, senhora deputada Maria. Presidente, nós concordamos que seja às 10, até porque também não venho de Bragança, mas venho do Norte também, e também custa, claro que sim. Mas gostava, pronto, eu sei que todos nós sabemos, e todos aqui sabem, nesse dia a agenda no plenário é basicamente sobre questões de educação. Portanto, Ou assumimos aqui a responsabilidade de todos de sermos extremamente rigorosos no, nos tempos para não cair sobre o plenário, porque não pode mesmo, não é?
Senhora Deputada Isabel Ferreira.
Mais nove? Não, eu por acaso eu ia. Porque é de facto são seis pontos, são seis todos pontos da educação, todos. Por isso isso é inviável. Era mesmo voltar a pôr à consideração o dia 19.
Então, deixo à vossa consideração, uma vez que temos a tarde toda de dia 5 com diplomas. Sim, dia 18 às jornadas parlamentares, 17 e 18. Foi o Sr. Ministro que propôs o 5 e 19. Se não aceitamos nenhuma destas datas, depois podemos ter aqui dificuldade em agendar. O PCP pediu para ser o mais rapidamente possível e, portanto, a não ser que ficasse a audição a requerimento no dia 5, mas acho que a vir cá fazia logo as duas, não é? Bom. Eu dizia que, havendo conferência de líderes, quem estará a ser a deputada Paula Santos é que vai presidir. Bom, então, dia 5. Então, mantemos para dia 5 às 9 horas. A audição primeiro regimental e primeiro, perdão, por requerimento e depois regimental. Sim, vamos pedir ainda hoje a confirmação sim, do Sr. Ministro e logo que tenhamos essa confirmação, peço que sejam também informados todos os senhores deputados para nos prepararmos e até porque isto envolve naturalmente a deslocação, uma logística exatamente, a deslocação para Lisboa no dia de Carnaval da maior parte de nós, sobretudo os que somos de mais longe. Então, depois temos aqui reunião da Comissão no dia 11 de março, está prevista para as 15 com a discussão e votação na especialidade dos diplomas relativos ao Estatuto da Carreira de Investigação Científica. Depois temos ainda reunião 19 de março e coloco à vossa consideração se às 9 ou às 13h15, uma vez que no dia 18 há jornadas. Pronto. Pois, pronto, temos aqui previstas duas audiências, a Associação de Diretores Pedagógicos do Ensino Artístico Especializado e também a audição dos peticionários da petição 146 sobre o Ensino Artístico Especializado. E como são duas iniciativas com o mesmo objeto, faríamos então no mesmo dia. Preferências para as 9 ou as 13h15? A senhora deputada Isabel Ferreira já disse. Também da parte da tarde às 13h15? Sim? Então fica para as 13h15. Vamos contactar as entidades, a ver qual é que tem disponibilidade para chegar primeiro. Já confirmou? Muito. Para de manhã ou de tarde, tanto fazia? Sim. Ah, muito bem. Muito bem. Muito bem. E depois há aqui uma outra questão para a qual eu peço aqui a vossa colaboração. O nosso seminário estava previsto para dia 25 de março e sobre a integração dos alunos estrangeiros na escola estava previsto para 25 de março e as entidades já tinham confirmado a presença, a disponibilidade para este dia e para esta hora. Agora, uma vez que tivemos a informação de que vão realizar-se jornadas do CDS, eu pergunto se, e já aconteceu noutras ocasiões, desde que não haja oposição de nenhum grupo parlamentar, manter-se uma iniciativa que já estava pré-agendada com os oradores confirmados, etc., e com já tudo aqui em andamento, se entendem que há condições para mantermos dia 25 de março às 14, ou se entendem que é uma terça, seria um bocadinho no horário da nossa comissão, ou então no dia 26, pois o CDS também tem de concordar, não está presente, ficaríamos sempre dependentes desta sua, deste seu acordo. Ou então dia 26, que é uma quarta de manhã, sendo certo que vai colidir depois com outras comissões, outras coisas que os grupos também têm, e nos grupos mais pequenos será sempre também mais difícil de gerir a sua participação. Mas qual é a posição dos grupos que estão aqui presentes? Mantemos dia... Mantemos não. Propomos ao CDS que nos permita manter, não é? Se ele não levantar a objeção, dia 25 de março, ou pomos dia 26, a ver se os oradores têm disponibilidade também para dia 26 de manhã. A vossa opinião.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD propõe que se adie para o dia seguinte, porque tenham dois membros, três ou quatro ou cinco, não deixam de ser umas jornadas parlamentares de um partido, de um grupo parlamentar, e, portanto, nesse princípio do respeito por todos, acho que devemos fazer esse esforço coletivo. Obrigada.
Sra. Deputada Isabel Ferreira.
Concordo com o Grupo Parlamentar do PSD.
Sra. Deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não temos nada a opor que seja passado para o dia seguinte, durante o dia... será de manhã, não é?
26 Sim. De manhã. Seria 26 de manhã, aqui às 10 horas?
Sim.
10 horas Sim. Estaria bem?
Sim.
Pronto, vamos propor então... como?
3.
Sim. Bom, então, vamos ver se os oradores que já tinham confirmado a disponibilidade para o dia 25 mantêm a sua disponibilidade para o dia 26 às 10 da manhã, sendo certo que se algum não tiver disponibilidade, depois teremos de ver se o fazemos substituir, se faz sentido fazê-lo substituir ou não. Portanto, só depois de auscultar cada um é que nós vemos se haverá necessidade de procedermos a algum ajustamento no programa. Para já, vamos então contactar todos a ver se é possível virem no dia 26 de março às 10 da manhã. E pronto, julgo que está tudo. Não sei se tem alguma questão a levantar. Se não, agradeço a vossa participação. Obrigada e até amanhã.